11 anos. As grandes decisões na Liga e na Taça de Portugal e sobem as polémicas dentro e fora do relvado no Estoril Futebol Clube do Porto, casos e mais casos que vão ser analisados já a seguir pelo Rui Santos. Rui, boa noite.
Boa noite.
E a confusão na Moreira? Tudo aquilo, achas que tudo aquilo também acontece? Porque o Porto percebe que ao perder o grau mínimo da esperança em tentar ainda ganhar um campeonato morre naquele relvado.
Boa noite mais uma vez, Joaquim. Muito boa noite lá para casa. Sim, não tenho dúvida nenhuma que uma coisa está associada à outra. Isto é, o Futebol Clube Porto sabia que não podia perder mais pontos sob pena de ficar arredado da conquista do título. E, portanto, eu acho que aquele descontrole emocional que se viu na Amoreira tem muito a ver com isso, isto é, com a sensação de que
está perdido.
Está perdido. E, portanto, perdeu-se o jogo, perdeu-se a cabeça e perdeu-se a noção de uma coisa que é muito importante para o futebol em Portugal e que tem que ser readquirida, que é a noção daquilo que é certo, daquilo que é errado, daquilo que tem a ver com o desporto, daquilo que tem a ver, obviamente, com valores que são fundamentais para preservar em termos de uma competição que deve ser saudável. E desse ponto de vista, aquilo que aconteceu na Amoreira é a repetição de algumas situações que já ocorreram e que ocorreram com alguns dos mesmos protagonistas. E nós não podemos vacilar nesta ideia de que é preciso condenar determinado tipo de comportamentos. Sejam diretores, sejam jogadores, sejam treinadores. E no caso concreto, e que nós observámos várias situações que tiveram a ver com o comportamento dos jogadores em relação à equipa de arbitragem, há coisas que me fazem muita confusão e, a certa altura, face ao facto de serem práticas reiteradas, eu pergunto, não há nenhuma entidade que, em algumas situações específicas, ponha termo a esse tipo de comportamentos?
Mas tu, quando referes a essa entidade, referes-te a alguém que internamente no Futebol Clube do Porto consiga pôr a água na fervura?
Ah, Joaquim,
ou
seria ótimo.
Ou alguma entidade fora extra Futebol Clube do Porto, com capacidade de, por exemplo, de castigar?
Claro, com certeza. Seria ótimo e seria um sinal de vitalidade se internamente no Futebol Clube do Porto se discutissem questões relacionadas exatamente com esse tipo de comportamento, seja veiculado pelo treinador, pelos jogadores, mas nós sabemos que internamente também não há esse debate, pelo contrário, há uma forma de estar em competição, há uma forma de olhar para os adversários e há comportamentos na extensão exatamente dessa ideia.
Achas que a estrutura do Futebol Clube do Porto promove um pouco esta tensão um bocadinho exagerada?
Sim, não tenho.
Percebendo que isso pode trazer vantagem para o jogo,
não,
e para as vitórias?
E a verdade é que durante muitos anos isso concorreu para o Futebol Clube Porto se afirmar em termos daquilo que foram os resultados conquistados no futebol em Portugal. Isso é indiscutível. Agora, o que eu digo é que uma coisa é a competitividade, é a capacidade de ser melhor dentro das quatro linhas, em função daquilo.
O Porto, seja verdade
em
seja
muitos
dita,
momentos,
tem essa capacidade única.
Indiscutível. Aliás, o Futebol Clube do Porto, quando abandona aquela técnica de agressividade permanente, consegue ser até melhor. Houve momentos esta época em que o Futebol Clube do Porto, não foram muitos, mas em que se preocupou exclusivamente em jogar futebol, em que a equipa se realizou muito bem. Agora, quando eu te falava que acho que é uma missão impossível no quadro atual de um Futebol Clube Porto presidido por Pinto da Costa, que isso aconteça, esse debate interno e uma outra forma de olhar para o desporto, para o futebol, para os adversários, para o país, também é verdade que, na ausência desse debate e de uma alternativa interna neste regime, o que eu achei sempre nestes muitos anos da presidência de Pinto da Costa no Futebol Clube Porto, mais de 40 anos, como nós sabemos, esperava que houvesse entidades, quando a regulação não se faz, que aparecessem entidades que pusessem cobro. Por exemplo, dou-te agora um exemplo, já vamos falar certamente, mas dou-te um exemplo daquilo que é a ação de um diretor chamado Luís Gonçalves, que práticas reiteradas, castigos, e lá está ele no banco. Como é que é possível um diretor com estas características, que não tem nenhuma noção daquilo que deve ser a correção, a relação que se estabelece com as equipas de arbitragem, com os adversários, etc., como é que é possível, numa reincidência total, este dirigente continuar a sentar-se no banco de suplentes? Isto mata uma competição, mata a imagem do próprio, mata a imagem do clube que representa e mata a imagem do futebol e da sua indústria. E é isto, quer dizer, não tem nada a ver, lá ver, isto é protagonizado neste momento por um conjunto de protagonistas do nosso futebol que estão ao serviço do Futebol Clube do Porto. Eu gostava que as pessoas entendessem, porque isto faz parte um bocadinho do meu discurso dos últimos anos, que isto não tem nada a ver com a instituição Futebol Clube do Porto. Aliás, eu considero que o Futebol Clube do Porto, tenho dito isso várias vezes, é muito importante para a competitividade do futebol em Portugal, dos equilíbrios que é preciso estabelecer, e portanto está fora de causa. Agora, o que eu entendo é que continua a haver, enfim, neste milénio, uma tentativa de cavalgar a onda da vitimização, de olhar situações que não ocorrem, prejuízos que não ocorrem. Não quer dizer que o Futebol Clube do Porto, em determinados momentos, não tenha sido já prejudicado pela arbitragem, porque já foi todo chão. A questão é, quando não se consegue ganhar, aquilo que se verbaliza, aquilo que se toma como uma atitude padrão, seja de presidentes, seja de diretores, seja de treinadores, seja de jogadores, e portanto nós estamos a falar aqui de uma forma de estar, um comportamento típico, que não se compadece com questões, quer dizer, nós temos, e olhando depois para aquilo que é absoluta ineficácia de um conselho de disciplina, que naturalmente está maniatado em função daquilo que é, que são os regulamentos, regulamentos aprovados pelos clubes, como nós sabemos, que não permitem que as sanções sejam maiores, porque isto só se consegue contrariar se as sanções forem maiores. Os clubes não deixam, não deixam. E, portanto, nós andamos aqui, anos e anos, no fundo, a alimentar, a sustentar uma situação que concorre para quê? Para o esvaziamento da credibilidade. Como dizia o André Villas-Boas, e bem, após o jogo com o Benfica também, a dizer que isto concorria para o esvaziamento da credibilidade do futebol em Portugal. É verdade, porque isto não é um problema apenas, a questão da sensibilidade em relação àquilo que é a natureza das arbitragens, seja com o Futebol Clube do Porto, o Benfica ou outros emblemas. Isto não é uma coisa de agora, tem sido uma coisa de sempre. E aquilo que eu digo é, para questões de arbitragem, nós podemos ter, digamos, pontos de vista relativamente aos lances, etc., etc. Outra coisa é o comportamento dos agentes desportivos. E aquilo que ocorreu na Amoreira, com um árbitro, absolutamente empurrado por um jogador. Quer dizer, que nós vimos o jogador, o Francisco Conceição, por exemplo, a verbalizar, a insultá-lo. Todo o país viu. Como é que é possível isto passar impune, não haver um cartão vermelho imediatamente? Não se pode sustentar estas situações.
Já agora,
aquilo que aconteceu na Amoreira é a negação do futebol.
Já agora, e pegando um pouco na análise que tu foste detalhando daquilo que aconteceu na Amoreira, vamos às notas da semana. E com as notas da semana, Rui, vamos acrescentando também comentário a alguns dos protagonistas,
claro que sim,
do jogo. E começamos pelo árbitro.
Sim. Olha, nota 6 para o António Nobre, porque ele esteve...
Negativa, a tabela...
É de 0 a 20.
0 a 20.
Uma nota negativa, nota 6, porque ele esteve completamente perdido e a certa altura fechou os olhos. Fechou os olhos a quê? Fechou os olhos a comportamentos que não se podem tolerar dentro de um campo de futebol. E, portanto, se nós quisermos apontar aqueles que foram os erros principais de António Nobre, nós temos que falar no momento em que assinalou o penalti no lance do Mangalá com o Francisco Conceição, e aqui aproveito já para dizer que, ao contrário, por exemplo, do que já disse Pinto da Costa, não é verdade que a maior parte dos analistas de arbitragem tenha achado que se tratou de um erro de arbitragem. A maior parte dos analistas de arbitragem entendem que foi um erro o árbitro António Nobre ter assinalado a grande penalidade, que depois foi revertida.
Dando vantagem à decisão do VAR.
Do VAR. E eu concordo exatamente com essa posição.
Mas achas que não é penalti?
Não é penalti. Portanto, uma coisa é o contacto, uma mão em cima de um ombro, não foi uma cotovelada, como também disse Pinto da Costa. Há contacto e o futebol é um desporto de contacto. E nesse contacto há limites. E eu acho que aquele contacto está dentro dos limites consentidos pelas leis de jogo. E, portanto, do meu ponto de vista, há logo um erro aqui de António Nobre ao assinalar a grande penalidade. Depois, não expulsar o Francisco Conceição quando ele lhe disse tudo na cara. Nós não podemos, naturalmente, reproduzir, mas toda a gente percebeu. Não expulsou o Otávio aos 90 mais 1, numa entrada claramente para cartão vermelho, força excessiva, sem dúvida nenhuma. E no pós-jogo, uma coisa que parece estar a passar um bocadinho, quer dizer, as pessoas estão a relativizar um bocadinho, os observadores estão a relativizar. O Wendel empurrou o árbitro assistente. E, portanto, faz-me confusão como é que não há, desse ponto de vista, com a ajuda, neste caso, do VAR, a expulsão do próprio Wendel. Uhum. Para além de outras situações que nós não podemos, naturalmente, aceitar, que os jogadores do Futebol Clube do Porto, alguns jogadores do Futebol Clube do Porto, nomeadamente o seu capitão, para além de Francisco Conceição, aplaudirem, com a ironia que nós percebemos que está subjacente a esses aplausos, as decisões da equipa de arbitragem, com António Nobre a condescender e, portanto, a não ser a autoridade que é necessário ser nestes momentos. Eu sei que é difícil, muito difícil, para os árbitros estarem nestas situações. Por isso é que eu tenho dito que é. O que é que tem acontecido em Portugal? E tem acontecido não apenas no Futebol Clube do Porto, tem acontecido também no Benfica, acontece a miúde também no Sporting, talvez menos vezes, mas também acontece, que é, os clubes realizam-se nesta tendência de contestar os erros de arbitragem, pontualmente, quando se sentem prejudicados, mas reformas não existem. E é preciso aprofundar exatamente o que é necessário para que as coisas sejam diferentes e para duas coisas fundamentais. Para que o nomeador não tenha medo de nomear determinados árbitros que aparentemente não são simpáticos para os clubes. Segundo, os árbitros, se não têm as condições para arbitrar em determinados estádios, têm que deixar, quer dizer, têm que tomar uma posição clara. Não basta, digamos, quando há situações que concorrem para responder de alguma maneira. Quer dizer, os agentes de arbitragem responderem àquilo que são as declarações dos presidentes, dos diretores, dos treinadores e atiram as coisas para o Conselho de Disciplina e depois o Conselho de Disciplina que resolva. O Conselho de Disciplina, como não tem ferramentas regulamentares no sentido de punir exemplarmente estas situações, andamos nisto há anos. Isto não concorre para a saúde do futebol em Portugal. E é uma pena. E é uma pena porque nós estamos num país, de facto, vocacionado para o futebol.
Foram notórias também as críticas do Futebol Clube do Porto, de toda a estrutura do Futebol Clube do Porto, ao VAR do jogo. Que nota é que dás, Tiago Martins?
Eu queria dizer o seguinte. Eu tenho noção clara de que o Tiago Martins fez a leitura certa do lance. O que é para mim mais importante, e penso que para os observadores que tenham, digamos, alguma equidistância relativamente aos emblemas, o que é mais importante para esses observadores? É a verdade esportiva. E no caso concreto, se, na verdade, o lance não é para penalti, se nós percebemos que não há uma falta para penalti, o Tiago Martins, ao reverter, ao recomendar a reversão do lance, está a concorrer para a salvaguarda da verdade esportiva. Mas com uma pequena nuance. É que o protocolo O protocolo, às vezes, é contra a verdade esportiva. E esta é a descoberta que fizemos, já tínhamos feito, mas que percebemos que existe, que é, o protocolo diz, numa situação, o árbitro, portanto, marcou a grande penalidade. O VAR diz que não há falta. Mas as dúvidas estabeleceram-se. Eu acho que, na verdade, não houve falta. Mas a opinião não é unânime. Portanto, não é uma situação clara e óbvia. Não sendo uma situação clara e óbvia, o que é que aconteceu? O Tiago Martins acabou por salvaguardar a verdade esportiva, que é o mais importante, mas não cumpriu aquilo que são as determinações do VAR. Por isso a minha nota 13 para ele seria muito mais elevada se não tivesse esta pequena nuance. Portanto, onde é que ficamos? Defendemos o protocolo ou defendemos a verdade desportiva, sendo certo que o protocolo...
Qual seria o caminho certo para tu dar a nota máxima ao VAR?
Quer dizer, obviamente que o Tiago Martins não cumpriu com as determinações do VAR, do protocolo do VAR, logo não pode ter uma nota elevada. Mas, para mim, o mais importante
foi
salvaguardado aquilo que é a verdade do jogo, nesse lance. E, portanto, nessa base, o que é que eu penso que deve acontecer? O que deve acontecer é que tem que se mudar o protocolo. Porque não faz sentido que seja o protocolo a não cumprir com os requisitos, no sentido de aplicar a verdade desportiva. Não faz sentido. E, portanto, o protocolo tem que ser mais abrangente, tem que ser mais na cooperação com a equipa de arbitragem que está no relvado, no sentido de haver uma ligação entre quem está a fazer a videoarbitragem e quem está no como tu sabes, o protocolo é muito limitativo. Porquê? Para não roubar a autoridade de quem está no campo árbitro, em relação ao videoárbitro. E eu isso acho que as coisas
Porque a minha pergunta ia nesse sentido. Quem é que terá futuramente que ter o poder da decisão final? É sempre o árbitro que está no relvado ou é quem está a ver o jogo num carro de exteriores?
Eu sempre defendi que o exercício da arbitragem / videoarbitragem deve se incluir num pacote em que a responsabilidade é desse pacote, digamos assim. No sentido em que, como tu sabes, as classificações são diversificadas. A equipa de arbitragem que está no relvado tem uma classificação, o vídeo-árbitro tem outra classificação. Ora, eu acho que isto não compagina aquilo que é o interesse fundamental, que é a arbitragem defender a verdade do jogo. E nesse sentido, eu acho que o protocolo naturalmente tem que evoluir.
Vamos avançar nas notas e paramos na análise do comportamento de Jorge Nuno Pinto da Costa e vejo aqui, nas nossas notas, uma pontuação muito negativa para o Presidente do Futebol Clube do Porto.
Sabes porquê, Joaquim? Porque eu não consigo dissociar aquilo que tem sido um comportamento padrão de matriz, de treinadores, mas fundamentalmente nestes últimos anos também com Sérgio Conceição, determinados jogadores, nomeadamente Pepe, nomeadamente um conjunto de jogadores que acham que têm rédea solta para fazer aquilo que entendem dentro do relvado, de uma coisa que é fundamental, que é a liderança de um clube e, sobretudo, em função daquilo que é, toda a gente percebe, 42 anos de presidência, um líder que na verdade fez muitas coisas em nome do interesse do Futebol Clube Porto, mas que na verdade não levanta um dedo para obstar a que algumas coisas que são absolutamente reprováveis aconteçam debaixo da capa do Futebol Clube Porto. O Futebol Clube Porto, a instituição, não merece isto. Eu acho que os portistas já perceberam. Os portistas já perceberam e, portanto, estão cansados disto, porque não é defensável. Aquilo que acontece não é defensável. Desautorizar as supostas autoridades de um jogo de futebol, por exemplo, a equipa de arbitragem, não é uma coisa que possa ser defensável.
Mas Pinto da Costa fala num estado de revolta.
Sim, mas o estado de revolta é uma narrativa que se enquadra em dois planos. Primeiro plano. Futebol Clube Porto de Pinto da Costa. Foi sempre assim. E, aliás, nós percebemos que o Pinto da Costa e a arbitragem há uma longa história de amor e ódios. Amores que se transformam em ódios que se transformam em amores. E tu, por exemplo, eu dou-te um exemplo. O presidente do Conselho de Arbitragem, pouco tempo depois, ele está há 8 anos como presidente do Conselho de Arbitragem, pouco tempo depois de ter tomado posse, foi arrasado por Pinto da Costa. Mais recentemente foi muito elogiado. Agora já está a ser outra vez criticado. O que significa que... O que é que Pinto da Costa faz? Faz um exercício de crítica ou elogio, sempre com um objetivo de condicionamento. Uhum. Ora, é este condicionamento que não pode acontecer, porque aquilo que acontece em alguns jogos em Portugal, não, quer dizer, nós percebemos que há determinadas situações, há determinadas ligas que são mais suscetíveis de fazerem acontecer determinadas coisas que não são corretas, mas na Liga Portuguesa há muitos anos há coisas que continuam a acontecer sem problema absolutamente nenhum. E, portanto, eu acho que é triste e lamentável que Pinto da Costa não exerça aquilo que é o seu magistério de influência no sentido daquilo que são as boas práticas no futebol. E esse é que é o problema.
Vilas Boas, candidato à presidência, também teve uma reação aos acontecimentos. Ele diz que esta jornada, e passo a citar, esta jornada reflete o que é preciso evoluir para o futebol português se tornar mais credível.
Sim.
Isto é uma crítica interna ao Futebol Clube do Porto ou uma crítica à arbitragem, ao VAR?
Olha, ele fez de uma forma tão subtil que eu acho que ele quis... Ele está numa posição difícil, naturalmente, porque ele quer ser presidente do Futebol Clube do Porto e tem que defender o Futebol Clube do Porto. Agora, a questão é que a defesa incondicional, quando é feita em cima de algo que não é sustentável, que não é defensável, fica difícil, porque se ele está a concorrer, algum portista vai entender se André Vilas Boas criticar o posicionamento de Pinto da Costa em relação à arbitragem. Não vai. E é muito difícil estar nessa posição. Obviamente que André Vilas Boas aproveitou o facto de, no Estádio da Luz, ter havido também uma arbitragem muito, muito, muito polémica e muito discutível e muito protetora dos interesses do Benfica, é preciso dizer, obviamente que fica ali. Ele foi subtil e eu acho que ele quis tocar nos dois pontos, mas também se percebe, se ele quer ganhar as eleições, não pode criticar o presidente do Porto nesse sentido em que os portistas adeptos do Futebol Clube Porto
temos aqui
se
revêem
nesse tipo de críticas.
Aqui neste frente a frente entre Pinto da Costa e Vilas Boas. E Rui, há que fazer aqui a análise a um protagonista muito forte do Futebol Clube do Porto.
Sim.
E dos acontecimentos do Estoril. Estou a falar de Sérgio Conceição.
Eu há bocadinho não sei se dei a nota, Pinto da Costa, é a nota 4.
4, sim, okay. estava expressa nota.
Ok, o Sérgio Conceição, nota 5, porque, vamos ver, não tem defesa nem tem explicação. Mas nós do Sérgio Conceição já não esperamos mais nada senão um determinado tipo de comportamento. Vamos lá ver, tudo o que acontece no Futebol Clube Porto, presidido por Pinto da Costa, são o somatório de várias extensões. Pinto da Costa cola-se a uma extensão chamada Sérgio Conceição. Sérgio Conceição cola-se a uma extensão chamada Pepe e equipa de futebol. E todo este núcleo duro é sustentado em função daquilo que nós percebemos há cerca de 40 anos, que é exatamente este tipo de crítica ao sistema do futebol em Portugal, como se o Porto de Pinto da Costa não fosse o sistema do futebol em Portugal.
E relativamente ao Wendel e a atitude que ele tem no final do encontro?
Olha, em relação ao Wendel, nota 1, que eu acho foi das coisas mais graves que vi acontecer. Porque naquela cabeça perdida de um conjunto de jogadores no final do jogo, em que esteve também o próprio Luís Gonçalves, já lá vamos, e outros jogadores, aquela situação de cabeça perdida em que o jogador corre e empurra o árbitro assistente, é uma coisa que tem que ser punida. E eu pergunto como é que isto não é punido. Seja o Wendel, seja um jogador do Benfica, do Sporting, ou outro qualquer. Não pode ser. E, portanto, eu acho que, desse ponto de vista, eu espero que... Eu não sei se posso dizer que eu espero, porque eu já espero pouco, não é, das entidades. Mas o Conselho de Disciplina tem que olhar para estas coisas com outros olhos. Não é possível sustentar isto. O Francisco Conceição, eu não sei se não acabámos por não dar nota, 6,5, que eu acho que também estava de cabeça perdida. É culpado, naturalmente que é culpado. Mas esta nota de 6,5, que até parece uma nota generosa, tem a ver com o facto de eu achar que ele é culpado, sim, mas é talvez o menos culpado, porque é um miúdo, que eu, aliás, acho que estava a jogar muito bem e estava a afirmar-se no futebol do Futebol Clube do Porto.
E no Futebol Nacional.
E foi à Seleção Nacional e, portanto, eu acho que a consagração dos jogadores tem que ser feita claramente através dos seus atributos técnicos, táticos, físicos, etc. E não através de uma coisa que, aliás, tu repara que houve uma concentração de uma posição do Futebol Clube do Porto
nas redes sociais
através dos jogadores, que é uma posição política. Os jogadores não são para fazer política. O presidente pode fazer política, a administração pode fazer política, os jogadores são para jogar. O treinador é para treinar. E é isto que, no fundo, acho que todos levaram uma injeção de uma identidade, que é uma identidade que muitas vezes choca com aquilo que é mais importante no desporto e no futebol.
Há pouco falaste na arbitragem, já que estamos neste ambiente de notas e de avaliação, falaste na arbitragem do Estádio da Luz. Que comentário te merece tudo aquilo que aconteceu este fim de semana?
Olha, merece-me um comentário que é o seguinte. O futebol em Portugal está mal. Está muito mal. E está muito mal em função de uma coisa que é muito importante, em que a arbitragem continua a ter um peso muito, muito importante, superior àquilo que devia ser e que devia estar na base daquilo que são os nossos comentários, falar mais de futebol e menos destas coisas, mas a verdade é que isto tem povoado o universo do futebol em Portugal em função de uma coisa que toda a gente já compreendeu, que é a arbitragem está refém, continua refém dos clubes. E enquanto não se tornar totalmente independente, isto vai continuar. Isto para te dizer que, naturalmente, o que aconteceu na Luz foram marcados 3 penaltis na Luz. Isto fez-me lembrar, aliás, um jogo creio que foi em 2011, apitado pelo Duarte Gomes, que apitou 3 penaltis com uma convicção extraordinária. De situações em que a bola não batia nos braços, batia na cabeça e foi marcado penalti. E, portanto, eu, aliás, tenho respeito e consideração, atenção, pelo Duarte Gomes, mas fez-me lembrar isto porque, às vezes, os árbitros levam para dentro do campo uma vontade grande de fazer com que determinadas coisas aconteçam. E isso não pode ser. A arbitragem é uma coisa muito sensível. E, portanto, nós estamos a falar de situações que ocorreram sem vídeo-arbitragem. Aconteceram tantas situações de convicção, de sensação, de estados de espírito. O futebol em Portugal, relativamente à arbitragem, viveu muito dos estados de espírito e da relação de captura dos clubes em relação a determinados árbitros. Nós temos... O nosso cérebro está povoado de muitas situações que ocorreram ao longo destes anos em que claramente havia uma mão pesada dos clubes relativamente a determinados árbitros. Também é preciso dizer que alguns árbitros fizeram o suficiente para que os jogadores corressem atrás deles. Também é preciso dizer. Mas é isto que não pode acontecer. E, portanto, se nós olharmos para aquilo que foram os 3 penaltis na Luz, nós tivemos 3 penaltis. O primeiro penalti é uma decisão certa, que teve a ver com o cotovelo do Júnior Pius em Bá, e que foi, por força da intervenção do VAR, como nós estamos a ver, uma decisão certa. O Di Maria é que foi absolutamente inepto nessa circunstância, uma vez que rematou muito, muito fraco. No penalti 2, a decisão é absolutamente errada, porque é o Di Maria que provoca o contacto. E o Artur Cabral acabou por desperdiçar essa ocasião, como aconteceu, aliás, na repetição do penalti, portanto, o penalti 3, que teve a ver com a invasão da área de jogadores adversários e, portanto, suscitou a repetição dessa grande penalidade. E, portanto, eu também acho que, nessas circunstâncias, há nomeações que não podem acontecer.
Rui, e no seguimento deste comentário e da descrição que tu fizeste dos lances mais polémicos no Estádio da Luz, um jogo com 3 penaltis, com toda a certeza, carrega em si sempre alguma polémica e algum comentário, vamos à tua mensagem.
O que aconteceu no Estádio da Luz com a arbitragem do Benfica Chaves, com Hélder Malheiro no relvado e Luís Ferreira na posição de VAR, resume duas das maiores entorses que o setor projeta e se constitui numa traição à verdade esportiva. Primeira entorse. Há árbitros em Portugal que, pelas suas características pessoais, independentemente das questões técnicas, não reúnem condições para dirigir certos jogos. É o caso de Hélder Malheiro em relação ao Benfica e querem mais um exemplo, Manuel Oliveira em relação ao Futebol Clube do Porto. Se árbitros com este tipo de características, que os levam a acentuar determinadas tendências, não estão em condições de dirigir um jogo do candidato ao título A ou do candidato ao título B, também por razões óbvias, não estão em condições de dirigir jogos em que envolvem os rivais diretos de cada um desses candidatos ao título. Portanto, estes árbitros deviam estar confinados a apitar jogos de segunda linha, sem desprimor pelos oponentes, longe das tensões dos grandes estádios e das equipas dominantes. Não é assim porquê? Porque em Portugal, numa outra singularidade sem jeito, o presidente da Liga é um categorizado ex-árbitro internacional e, portanto, leva e traz aquilo que são muitos dos vícios que ajudam a enfermar o setor. E também porque os nomeadores não estão suficientemente protegidos para deixarem de promover nomeações fofinhas que agradam aos guardiões do sistema. O sistema de arbitragem faz o contrário. Estes árbitros, como dizer, mais vulneráveis, chegam muitas vezes a internacionais e os clubes dominantes esgotam a sua ação nas pressões costumeiras sempre que as arbitragens saem do seu controle. O caminho deveria ser estreitar o caminho a quem não resiste às influências e à clubitização da arbitragem. Mas não é, porque apesar das garantias de independência e isenção, este circuito da arbitragem e da corporação continuam muito dependentes dos clubes, das pressões, das influências e dos estados de espírito, como dizia há pouco. Abro um parênteses para dizer que esta é a principal razão através da qual defendo há anos a presença de árbitros estrangeiros nas respectivas ligas nacionais para se tentar esbater ou mitigar o efeito das contaminações por proximidade. Segunda entorse, a subversão da figura do VAR através da subversão do protocolo. Como também dizíamos há pouco, o protocolo está longe de ser perfeito e deveria evoluir no sentido do VAR ser parte integrante de auxílio mais abrangente à equipa que está sobre o relvado. Se o ato de arbitrar não deve ser nunca, como foi durante décadas a fio, um exercício relacionado com sensações, influências ou estados de espírito, o ato de vídeo-arbitrar muito menos. E se o protocolo indica que o VAR só deve intervir perante situações claras e óbvias, sem ou com deficiente intervenção da equipa de arbitragem em campo, torna-se grave e passível de indiscutível penalização o peso do VAR em certos lances, como aconteceu na Luz, no lance em que Di Maria claramente arranca um penalti, num lance em que ainda por cima Luís Ferreira ignora o facto de não ter havido falta de Júnior Pius, como transforma um falso livre direto numa penalização ainda mais dura, um castigo máximo, sem pés nem cabeça. E isto não pode acontecer. Penalizar uma equipa, endurecendo-lhe o castigo, no seguimento de uma falta que nem sequer existiu. Caro José Fontelas Gomes, agora diretamente para si, já lhe disse publicamente que não concordo nada com a proximidade que se estabelece entre o nomeador e os presidentes ou outros representantes dos clubes. O excesso de confiança reduz a capacidade de se ser firme quando é necessário. Eu sei que isto em Portugal é um quintal. E as pessoas como você e como todos nós, afinal, queremos ter vida para além das porcarias do futebol. Tenho a certeza que concorda comigo. Estes pactos de regime com a cave bolorenta do edifício do futebol representam uma forte machadada na verdade esportiva. A aposta no VAR foi precisamente para tentar reduzir o magistério dos estados de espírito e de outras coisas ainda mais graves. Conhece o perfil psicológico dos árbitros como poucos. Sabe o que quero afirmar quando digo que Hélder Malheiro e Manuel Oliveira, apesar da experiência, não podem ser nomeados para certos jogos. Há nomeações que só entendo no sentido de, num clima destes, não correr riscos para poder manter o lugar. E disso você não tem culpa. É simplesmente mais um elemento, talvez vítima, de um vasto teatro de marionetas. Nem é sequer uma questão de honestidade intelectual, é uma questão de decência. De certeza que deve valer a pena, porque mesmo com VAR, há situações que permanecem no espaço correspondente ao escândalo da falta de vergonha, como se viu também na Amoreira.
Rui, com a tua mensagem vamos encerrar esta edição de segunda-feira. Voltamos na próxima semana com claros e óbvios motivos para se conversar. Temos dois derbys, dois Benficas Sportings.
Boa noite para ti, Joaquim, e boa noite lá para cá.
O Rui Santos em campo, já a seguir o Prime Time com o André Carvalho Ramos. Boa noite.